Boa tarde, irmãos. Então, como o Pedro falou, a gente começa no horário. Não sabe se termina, né? Aí que tem mais gente para chegar, não? Então, vocês podem abrir na página 13 da apostila, mas cuidado aí para não se perder. Olha aí a página 13. Procura a página 13 aí, vocês fiquem bastante atentos aos pontos. Então, atenção. É. Não é que eu fui um mau aluno, entendeu? É que a Tati não está aqui, né? Mas eu recebi permissão. Teve alguns que tentaram, né, Ângelo? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor mais uma vez que estejas falando aos nossos corações, esteja nos despertando esses dias para a tua vontade, Senhor, para o teu querer. Deus, nós queremos trabalhar, nós queremos acelerar os passos, Senhor, em direção à volta de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, aquece os nossos corações, ministra, Senhor, as nossas almas. Oh Deus, leva-nos para o centro da Tua vontade. Deus Todo-Poderoso, nós clamamos a Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ministra, Senhor. Ministra em nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu gostaria de falar sobre a restauração do legado profético de Israel. Eu, início desse ano, estava em um sono profundo, quando o Espírito Santo falou comigo seriamente sobre orar pela restauração do legado de Israel. E eu falei para o Senhor assim: mas como assim orar pelo legado de Israel? E o Senhor falou assim, ele repetiu para mim bem, bem fortemente: ora! E eu acordei. Eu realmente estava dormindo. E aquilo foi para mim assim muito, muito forte, né? Quando eu acordei e comecei a pensar sobre esse assunto, sobre o legado profético de Israel. Nós não podemos ignorar que Israel, ele possui um legado. Nós não podemos ignorar que Israel possui uma marca. Nós não podemos, como povo de Deus, como igreja, passar por cima da história de Israel. É inegável que Israel é uma nação que foi chamada por Deus. Então, isso é algo que diz respeito a nós, é algo que diz respeito à igreja. Então, nós como igreja, nós não podemos ignorar o que Deus fez através desse povo e o que Deus tem prometido para essa nação. Então, quando nós falamos a palavra legado, nós podemos pensar muitas coisas, mas buscando em dois dicionários, o Caldas Auletes e o Michaelis, ele coloca de uma forma, os dois colocam assim, bem, de uma forma bem pontual, que quando nós falamos sobre legado, nós estamos falando de uma herança que era destinada a um herdeiro e foi destinada a alguém que não era herdeiro. Então, alguém que não era herdeiro recebeu parte dessa herança. Israel foi adotado pelo Senhor, foi chamado pelo Senhor para ser uma nação diferente de todas as outras. A herança do Pai, a herança de Deus, era para o seu filho. E Deus pegou essa herança, Deus pegou dessa herança e ofereceu à nação de Israel. Então, Israel recebeu um legado. Israel recebeu um comissionamento de Deus para a terra, para estar na terra, para andar na terra, para viver na terra. Então Deus tinha sua herança, Deus tinha todo o seu testamento destinado a Jesus. Mas ele pegou isso e ofereceu para Israel. Então, o legado, ele também é comissionado a um diplomata de uma embaixada. Então, o diplomata de uma embaixada, ele recebe um comissionamento, né? Ele recebe uma legação para representar a sua embaixada diplomaticamente. Então, Israel se tornou o representante legal de Deus na terra. Então, isso foi uma marca, né? Isso foi algo que Deus imprimiu em Israel através da sua história. Então, quando Deus chama Abraão e resolve começar uma nova nação através de Abraão, isso não está muito claro. Tem um chamado, tem uma promessa, tem a promessa de uma terra, tem uma bênção, mas toda essa história não estava tão clara. Esse legado, ele foi se desenrolando através da história. Esse legado, ele foi se desenrolando a partir em que a história foi sendo construída. Então, nós vamos perceber que a maneira como nós recebemos é muito diferente da maneira como Israel recebeu de Deus essa herança, essa promessa, esse chamado, né? Então, nós, né, primeiro ponto foi sobre esse aspecto, entendendo sobre o legado. O segundo ponto é que nós precisamos compreender que Deus deu para nós, gentios, um legado de revelação, versus a tudo que Deus deu para Israel, eles receberam na própria carne. Eles receberam através de experimentar na própria carne. Então, nós, como gentios, recebemos uma revelação. Nós, como gentios, recebemos uma compreensão. Israel não passou por esse processo. Israel, ele não viveu esse aspecto de receber uma revelação. Israel experienciou tudo o que Deus falou com eles. Tudo o que Deus falou foi experienciado. Tudo o que Deus falou foi provado. Tudo o que Deus falou com Israel foi encarnado por Israel. Então, várias expressões para nós, eu vou pontuar elas, né? Tem às vezes um sentido poético, às vezes um sentido teórico, mas para Israel não. Para Israel não soa da mesma forma. Então, nós recebemos um chamado a partir de uma revelação. E Israel recebeu um chamado a partir de uma impressão, né? Um carimbo, uma marca foi colocado nele, foi dado para ele, foi imprimido nele. Então, há uma grande diferença entre como eles receberam e como nós recebemos. Então, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja de Roma, ele escreve aos romanos, e ele fala sobre a importância do povo judeu, porque já havia uma intriga, já havia um problema, né, entre a igreja gentia e a igreja constituída por judeus, porque como assim os judeus estão querendo isso de nós, estão querendo aquilo de nós? Não, eles podem exigir, não podem exigir? Que negócio é esse? Eles são assim tão importantes? Eles têm alguma relevância? Né? Então, em Romanos, capítulo 3, apóstolo Paulo escreve assim: então, que vantagem tem o judeu? 3:1, talvez fosse melhor vocês anotarem as passagens, tá bom? Romanos 3:1, então que vantagem tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Versículo 2, muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Então, guarda isso. Deus confiou as suas palavras aos judeus. Deus depositou confiança nesse povo. Deus chamou esse povo e Deus confiou as suas palavras aos judeus. Uau, que coisa! Que coisa! Deus confiou as suas palavras aos judeus. Então, assim, voltando, né? Mas por que que eu vou orar pela restauração do legado profético de Israel? Porque Deus confiou as suas palavras a esse povo. Versículo 9, Romanos capítulo 9. Seria muito importante estudar Romanos capítulo 3, é muito importante estudar Romanos capítulo 9, é muito importante estudar Romanos capítulo 11, além de toda a Bíblia, tá certo? Então, assim, aqui nós temos um pequeno resumo da obra, né? Nós temos um pequeno resumo de um peso profético que apóstolo Paulo tinha sobre os seus descendentes. Então, Romanos 3, Romanos 9, Romanos 11 vão mostrar esse peso do coração de Deus expresso pelo apóstolo Paulo, que seria muito importante que toda a nação gentia, todos os gentios que vêm para Cristo compreendam. Isso é muito importante. Então, o apóstolo Paulo ele escreve a carta número 4, 5, 6, 7, 8, chega no 9, volta para o assunto. Então, chega aqui no 9, ele fala assim, olha, versículo 4. Eles são israelitas, e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas. Deus bendito eternamente. Amém. Então, o apóstolo Paulo, ele está expressando, presta atenção, a adoção veio por meio deles. Eles receberam a adoção. Então, para os judeus, o que que aconteceu? Os judeus se tornaram a nação preferida de Deus na terra. Isso era um problema. Quem vocês pensam que são? Nós somos filhos de Deus. Quem é o seu Deus? O Criador dos céus e da terra. Como assim? Nós temos, né, essa adoção, nós fomos separados por esse Deus. Então, quando nós falamos sobre adoção, é uma conotação. Quando eles começaram a falar sobre adoção, no meio das nações gentílicas, tinha uma outra conotação. Vocês são, porventura, melhores do que nós? Você imagina as nações perguntando. Vocês são, porventura, melhores do que nós? Nós somos escolhidos. Nós fomos escolhidos. Vocês não. Então, isso pegava na veia das nações. Isso era problema. Então, quando fala sobre deles, são a adoção, a glória. Imagina a glória. A eles pertencia a glória. O que isso significa? Só O povo de Israel sabia dizer quem era Yahvé. Só o povo de Israel sabia dizer quem era o Criador dos céus e da terra e como tudo havia se processado desde o início da humanidade. Então eles tinham uma glória, eles tinham um conceito sobre Deus, eles tinham motivos para adorar a Deus, eles tinham razões, eles tinham conceitos sobre Deus que nenhuma outra nação possuía. Então isso era glória, eles tinham a glória, eles poderiam adorar, eles poderiam declarar coisas sobre Deus que nenhuma outra nação podia fazer. Nenhuma outra nação. Então eles tinham a glória, eles tinham as alianças. Então presta bem atenção, nós estudamos as sete alianças, alguns gostam de falar sobre oito alianças, outros gostam de falar um pouco mais, dez alianças, né? Quando fala sobre as alianças para o povo judeu, irmãos, não é uma história. A aliança para eles é uma encarnação. A aliança para eles é algo que eles viveram. A aliança para eles é algo que eles provaram. A aliança para eles faz parte da família deles. A aliança, cada aliança foi uma vivência. Cada aliança foi uma experiência. Cada aliança foi uma mudança de página na história desse povo. Cada aliança. Então, quando nós, ainda igreja, às vezes estudamos sobre as alianças e falamos sobre as alianças, tem uma conotação. Mas não vamos mexer muito com isso, não. Vamos ficar firme na nova aliança, né? Que coisa boa é a nova aliança. Para os judeus não é assim. Para os judeus, todas as alianças têm o peso. Eles ainda não têm uma revelação da nova aliança. Eles ainda não têm uma revelação sobre a importância da nova aliança, mas eles vivem o impacto das alianças. Eles vivem sobre esse impacto. Eles andam sobre esse impacto. Então o apóstolo Paulo continua. A promulgação da lei. Uau! Né? Nós, como igreja hoje, damos graças a Deus por causa da lei. E porque a lei revelou Jesus para nós. Então, eles vivem até hoje os efeitos da lei. Porque eles receberam a lei. A lei foi marcante na história deles. A lei foi determinante para a preservação de Israel no meio de todas as nações. A lei não salva, nós sabemos disso. A lei não salva, mas a lei preservou Israel durante a história. A lei preservou Israel quando eles foram esparramados pelas nações. A lei foi um instrumento para a preservação dos judeus. Então, por causa da lei, os judeus se mantiveram durante a sua jornada no deserto. A lei foi importante para guardar. A lei salva? Não, a lei não salva. Mas a lei preservou Israel. A lei guardou Israel. Em muitas circunstâncias, a lei foi usada por Deus para preservar Israel. O culto pertence. Eles receberam o culto. Eles receberam o culto. Então, hoje, para nós, o culto tem muitas conotações, né? Para nós, o culto hoje tem... nós temos muitos conceitos variados sobre o culto. Mas, quando falava sobre culto no meio do povo de Israel, havia sacrifício, havia oferta. Ninguém podia chegar diante de Deus com as mãos vazias. Isso era mandamento. Ninguém podia se aproximar de Deus ou se aproximar da Assembleia com as suas mãos vazias. Precisava levar uma oferta porque era culto ao Senhor. Hoje nós, na nossa forma de cultuar, nós queremos cadeiras macias, nós queremos um ambiente assim, mais aconchegante possível, nós queremos uma série de exigências que satisfaçam assim, o nosso bem-estar, para então nós cultuarmos a Deus. Quando falava sobre culto para o judeu, a coisa mais importante, o que eu vou oferecer para Deus? O que eu vou levar para Deus hoje? O que, que eu vou apresentar para o Senhor? Eu não vou chegar lá de mãos vazias. Eu não vou chegar lá para pedir nada. Culto é momento de oferecimento. Eu vou oferecer para Deus. Eu vou ofertar para Deus. Eu vou apresentar para Ele a minha gratidão. Eu vou apresentar para Ele o meu louvor. Eu vou chegar diante dEle com reverência, porque eu estou diante de Iavé. Eu vou me encontrar com Iavé. Então, eles não iam encontrar com Deus de qualquer maneira. Havia uma preparação para encontrar com Iavé. Então, quando fala sobre culto, eles receberam o culto. Deus, a nuvem descia, Deus aparecia, a glória de Deus descia. Então, não era uma reunião. Então, nós chamamos nossas reuniões de culto, né? Nós chamamos nossas reuniões de culto. E as nossas reuniões, hoje, ela tem uma série de acontecimentos que tratam de uma forma assim, bastante cuidadosa para atender as necessidades do povo que vai reunir naquele lugar. Não é isso? Nós reunimos dessa forma. Nós reunimos pensando sobre como atingir, como atender as necessidades das pessoas que vão encontrar naquele lugar. Não quero aqui simplesmente banalizar as nossas reuniões, mas nós precisamos entender que quando nós nos reunimos e um judeu olha, é difícil para ele entender certas coisas que acontecem no nosso meio como igreja, porque a reverência é algo diferente, muito diferente, né? Quando nós reunimos, parece que reverência é um negócio que não combina muito quando nós congregamos, né? Tem uma série de situações, né? Recentemente, um dos pastores da nossa congregação ali em Jundiaí chegou atrasado para o nosso encontro, porque ele estava num evento com a filha dele, e aí ele falou para nós que ele ficou assim entristecido, porque as últimas 5 fileiras, já vou falar logo da igreja onde eu congrego, tá bom? Tudo bem? Vamos ficar em paz, né? Então, assim, ele falou assim, as últimas 5 fileiras tinha criança correndo, gente falando, e ninguém prestando atenção no que estava acontecendo lá na frente. Mas a galera saiu de casa dizendo que ia para o culto. Todo mundo naquela manhã saiu dizendo que ia para o culto. Né? E eu perguntei para ele, e aí, você não fez nada? Ele falou, não dava para fazer, não. Era um negócio assim, ninguém estava nem aí porque estava acontecendo lá na frente. Né? Quer dizer, eu não sei, talvez assim, seja um problema nosso em Jundiaí, não sei. Mas alguma coisa não está certa, entende? Alguma coisa não bate quando nós falamos sobre culto. Né? Então, Israel recebeu o culto. Quando eles se reuniam, né? Quando eles iam, né? Então tinha toda uma preparação, né? Porque eles iam adorar ao Deus Todo-Poderoso. Né? E aí, aí Paulo continua, né? Eles receberam o culto e as promessas. Então, Abraão, ele recebeu a promessa de uma terra, né? E aí o povo foi lá para o Egito e Deus renovou a promessa da terra. E eles saíram do Egito e andaram 40 anos e viveram 40 anos no deserto em prol de uma promessa, a promessa da terra. Uma terra que manaria leite e mel. Então eles viveram a vida deles em prol de uma promessa. Sim. Quantos de nós recebemos alguma promessa ou lemos alguma promessa e teríamos assim, poderíamos pensar assim, acho que daqui 40 anos Deus vai me dar isso. Eu acho que a gente não consegue conceber algo dessa natureza, consegue? É muito difícil para nós, no nosso tempo, na nossa cultura, pensarmos que talvez Deus vai nos prometer algo que Ele vai cumprir, quem sabe daqui a 40 anos. No caso deles foi mais, né? Porque 40 anos foi o tempo que ficou no deserto. Mas se você somar o tempo que Deus falou com Abraão, mais os 40 anos, então aí você vai ter aí muito tempo, né? Muito mais de 40 anos. Aí, quando não, Deus vai dar a promessa do Messias. Deus promete o Messias. E aí eles viviam em torno da promessa da terra e de um Messias. E aí Deus promete um reino. E Deus fala assim, eu vou dar para vocês um reino, vocês vão ter um reino. E o meu ungido, ele vai assentar no trono sobre esse reino. Então, esse povo viveu em prol de promessas que Deus fez. Dá para dizer que Deus mentiu? Dá para dizer que Deus enganou eles? Então, assim, eles foram para a terra. Né? O Messias veio. Né? Aí nós vamos descobrir um negocinho lá que Deus fez com eles quando o Messias veio. Né? E aí, o reino que eles tanto queriam, eles não viram ainda. Nós também não. Aí, de repente, a gente fala assim, ah, Deus rejeitou esse povo. Eles estão fora. A igreja substituiu Israel. Fácil falar assim, não é? Barato isso, né? A igreja substituiu Israel. Isso é muito barato, não é? Isso é muito barato. Assim, eu, assim, esses dias comecei a sentir vergonha de que a igreja pensa dessa forma ainda. Ainda há uma parcela muito grande da igreja que pensa que a igreja substituiu Israel. Então, aí Paulo continua, e deles são os patriarcas. Então, Abraão, Isaque e Jacó. Então, eles receberam os patriarcas. E assim, eu vou falar aqui assim, eles receberam os profetas e eles receberam os reis, fazem parte da história deles. Os reis que nós lemos, os reis que nós admiramos, os profetas que nós lemos, os profetas que nós admiramos, eles receberam. Eles receberam. Eles receberam os patriarcas. Então assim, os patriarcas, eles, vamos falar assim, né, não existiram por causa de nós, existiram por causa deles, por causa de um plano que Deus começou com Abraão. Então, eles receberam patriarcas, e deles descende o Cristo segundo a carne. Jesus não era cristão. Jesus era judeu. Jesus não era cristão. Jesus era judeu. Ó, olha aqui. E deles descende o Cristo segundo a carne. Carol, você pode acrescentar isso lá na sua aula. Nasceu, Jesus nasceu. E tem mais, hein? O verbo encarnado não era cristão. Era judeu. Engole isso, a gente vai ter que engolir isso agora. Hã? E ele ainda é judeu, não virou cristão, não? Gente, ele morreu judeu, né, Carol? Ele não morreu cristão e ressuscitou judeu, né? Não, ressuscitou Deus, né? Então, assim, Jesus era judeu. Jesus era judeu. O homem que Deus aceitou que entrasse no tabernáculo feito não por mãos humanas e que oferecesse o sacrifício agradável a ele, era um judeu. Era um judeu. Não era um gentio. Jesus fazia parte dessa nação marcada. Dessa nação que foi ferida por Deus. E foi ferida pelos homens. Então, quando nós falamos, ou melhor, quando Deus falou comigo sobre ora, sobre a restauração do legado profético de Israel, nós precisamos atentar para isso. Eu gostaria de passar isso para vocês. Nós temos uma missão. Nós vamos entrar mais, tá? Isso aqui, assim, eu acho que talvez tudo isso que eu estou falando é só a introdução do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando. Então, assim, nós não estamos falando de um povo simplesmente mesquinho, comerciante, avarento e que odiado até hoje pelas nações. Nós estamos falando de uma história que Deus pôs a mão. Nós estamos falando de uma história que Deus pôs a mão. E nós vamos ver, irmãos, como que Deus fez parte dessa história. Como que Deus estava presente nessa história. Então, quando nós falamos sobre a história do povo de Israel, nós não podemos pensar num povo separado de Deus. A gente não pode pensar num povo distante de Deus. A história do povo de Israel é marcada pela presença de Deus no meio deles. Então, assim, não é simplesmente uma história que foi construída pelos judeus. Nada disso que nós lemos até aqui é teórico. Nada disso que nós lemos até aqui é conceitual. Nada disso que nós falamos aqui sobre patriarcas, leis, os profetas, as promessas, as alianças, o Cristo, nada disso é simplesmente conceitual. Tudo isso aqui foi experimentado. Tudo isso aqui foi vivido na carne. E apóstolo Paulo está dizendo que eles produziram o Cristo na carne. Então, a gestação, o nascimento de Jesus, né, a produção de Jesus, a formação de Jesus, tem toda uma história. Não é um negócio que acontece pontual ali com uma virgem, noiva de um homem justo, piedoso, idôneo, não. Tem toda uma história, tem todo um legado. Então, assim, Jesus não chegou de graça, né? Jesus não caiu de paraquedas ali naquele momento da história do povo de Israel. Tem uma construção, tem um legado, tem um lastro, Tem uma marca que veio se construindo através dos tempos. Então, o terceiro ponto é o povo marcado pela presença de Deus. Aconteceram muitas coisas e eles tinham a presença de Deus. Aconteceram coisas terríveis. Depois de 40 anos no deserto, depois de experimentar tudo aquilo, né? Depois de toda aquela experiência lá, né? Quantas coisas aconteceram, né? Quantas coisas? Quantas coisas? Então, quando Moisés mandou os espias olharem a terra, e o povo murmurou, e o povo chorou, e o povo ficou nervoso, é melhor que então a gente volte para o Egito. E eles pensaram mesmo em apedrejar Moisés, eles pensaram em apedrejar Arão, e eles falaram assim: vamos levantar um outro chefe e vamos voltar então para o Egito. Quem que salvou Moisés? Quem lembra assim, de estampido assim? Quem lembra? Quem que salvou Moisés? A nuvem da glória de Deus apareceu. Deus apareceu. Deus entrou em cena. Números 14, 10. Mas toda a comunidade disse que fossem apedrejados. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os israelitas. Uau! Deus, presente num conflito como esse. Deus apareceu. Aí Moisés trava ali um momento, né? Um diálogo com Deus, aí no versículo 14, né? Depois que Deus fala de acabar com tudo, e contarão isso aos habitantes dessa terra. Ó Senhor, eles ouviram que tu estás no meio desse povo. Então, os habitantes da terra sabiam que aquele povo de Israel tinha um Deus que andava no meio deles. O Deus de Israel, o Deus criador do universo, de todas as coisas, andava no meio deles. Então Moisés, ele argumenta com Deus: e que tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre este povo, e vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E aí Deus se acalma. Aí mais para frente tem um novo problema. Mais para frente tem uma nova história. Números 33, versículo 5. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos israelitas, és um povo muito obstinado. Se eu subisse no meio de ti, por um só momento, te destruirias. Hã? Êxodo 33, 5. Pois o Senhor tinha dito que se ele subisse no meio de ti por um só momento, ele iria destruir o povo. Então, Deus estava sério. Deus estava no meio deles. Deus andava no meio deles. Deus era meio nervoso. Não era fácil, né? Lidar com um Deus, criador de todo o universo, andando no meio de homens. E Deus andava no meio deles. E Deus estava no meio deles. Aí, lá no versículo 12, Moisés, ele continua argumentando com Deus, e ele vai falando com Deus sobre não permitir que o povo saísse do lugar sem que Deus estivesse no meio deles. Então, era uma marca. Era algo, era sine qua non, ou seja, se nós somos o seu povo, então o Senhor precisa andar no nosso meio. Porque isso foi o que foi acordado. Isso foi o que foi estabelecido. Vocês vão andar e eu vou andar com vocês. Eu vou estar com vocês. Aí Deus falou assim, não vou mais. Aí Moisés falou, não dá. Não tem jeito. Não tem como ser diferente. Lembra? Olha, eu e todo o seu povo somos conhecidos porque o nosso Deus anda no nosso meio. Lembra? O Senhor é o nosso Deus. O Senhor não pode simplesmente nos mandar andar e não ir no nosso meio. Não dá. Não tem jeito. Então, assim, a presença de Deus era real no meio do povo de Israel. A presença de Deus não era algo imaginário que causava arrepio. A presença de Deus era algo real que causava terror. Terror, arrepio não, era terror. Era um negócio sério. Pisou fora, morre. É desse jeito. Deus estava no meio deles. Aí quando nós chegamos aqui no versículo 13, Moisés fala assim, se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu-lhe, eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Gente, Deus viu que o negócio estava pesado para Moisés. Disse, eu vou te dar descanso, Moisés. Eu vou com vocês. Que coisa, não? Já pensou? Erivelto. Deus falar para você, Erivelto, vou te dar um descanso aí. Eu vou cuidar da sua comunidade. Hã? Eu vou falar assim, não, Deus, não vai lá em ninguém, não, senão você vai acabar com tudo. É sério, né? Então Moisés lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como saber que achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso, não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Então, a separação de Israel se dava porque Deus andava no meio deles. Deus estava no meio deles. Eles eram um povo separados, porque o Deus deles andava, né? E ainda tinha uma tal de rocha lá que andava também. Você imagina um negócio desse? Tinha uma rocha que andava. A rocha acompanhava. De vez em quando saía água dessa rocha. Um negócio interessante, né? A gente não tem nenhuma canção pela rocha, né? Mas a rocha está lá, né? A rocha sempre aparece, né? A rocha aparece 9 vezes, né? Em toda a Bíblia, né? E estava lá Deus andando no meio deles. Então Moisés, ele fala, para que sejamos separados, eu e o teu povo, todos os povos da face da terra, de todos os povos da face da terra. Então, não era simplesmente uma promessa, não era simplesmente uma lei, não era simplesmente a história dos patriarcas, não era. Era um Deus que andava, um Deus vivo que andava junto deles. Então, a história de Israel foi totalmente experiencial. Não foi um negócio assim de conceitos escritos num livro. Não foi assim um negócio de, então, nós entendemos, né? Se você pegar... Presta bem atenção, irmãos. Assim, eu vou falar de uma forma com muita reverência, tá? Se você pegar algumas coisas que acontecem em Atos, os apóstolos falam assim, e pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, e eles escrevem. Se você pegar isso e comparar com toda a história, você, uau, que coisa! Deus estava presente e falou com eles. E teve fogo, e teve trovão, e teve terra que abriu, e engoliu pessoas. Aí quando nós chegamos na revelação, pós derramamento do Espírito Santo, nós temos uma outra maneira de relacionar. Tem a comunhão do Espírito Santo, e através da comunhão do Espírito Santo, nós entendemos, nós compreendemos e andamos na fé daquilo que nós discernimos. Dessa forma. Então, assim, há uma distância muito grande. Não estou diminuindo, entenda isso. Não estou diminuindo em nada. Porque é diferente a maneira com que Deus se relacionou com o judeu, é diferente a maneira com que Deus se relacionou com o seu povo escolhido, separado de todos os habitantes da terra e conosco. Parece até, olha o que eu vou dizer, parece até que Deus nos amou mais do que a eles. Parece até que Deus olhou para nós e, né, aquela história que Haroldo contou aqui, ah, vocês são mais bonitinhos. Eu vou dar um negócio diferente para vocês. Entende? Assim, a nossa abnegação, né, tem uma história de amor tão grande, tão poderosa, tão assim inebriante, que assim ficamos extasiados quando nós começamos a pensar nessa história de amor. Aí quando você olha para o povo de Israel, você tem que estudar muito, de repente, para descobrir uma história de amor ali, porque parece que tinha um povo e um Deus que andava com a espada assim, faz ou morre. É um negócio muito sério. E esse povo que Deus confiou a sua palavra a eles, eles são fiéis até hoje. Presta bem atenção nisso, eles são fiéis até hoje, dentro do que eles entendem. Eles são fiéis. Vamos continuar. E aí nós temos vários versículos na Bíblia. Não sei se 20, se 21. Eu tenho 19 versículos aqui. Eu serei o seu Deus. Tu serás e vós sereis o meu povo. Eu serei o seu Deus. Vós sereis o meu povo. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus declarando isso o tempo inteiro. Não esqueçam, vocês são meus. Não esqueçam, vocês são meus. Nós temos declarações como essa, dessas, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Crônicas, Jeremias, Ezequiel. Nós temos Oséias, declarações, vocês são o meu povo, vocês são o meu povo. Quando nós também temos declarações dessa no Novo Testamento, referente à igreja. Mas tudo no Velho Testamento não se refere à igreja, se refere ao povo de Israel. Então, são muitas passagens, eu acho que não compensa falar, né? Aliás, é muita coisa, né? Então, não é que não compense, né? Então, se você perguntar para um judeu, né, quem é o seu Deus? Né? Ele não vai ter dúvida em dizer Yahvé. Né? Talvez alguns rancorosos vão dizer assim, não tem, não sei. Mas a maior parte deles vai dizer Yahvé. Eles vão dizer Yahvé. Uma vez eu, trabalhando como vendedor em Campinas, visitei um dono de um magazine que tinha em Campinas e eu estava no escritório dele e aí estava conversando com ele e assim eu provoquei ele, sabia que ele era um judeu, né? E aí eu virei para ele e falei assim, senhor católico? Oh! Como assim? sou judeu. Uau, ele ficou bravo, né? Ele ficou bravo, sou judeu, firme, sabe? Eu nunca mais esqueci, sabe? Nunca mais esqueci, um senhor de idade, eu sou judeu. Eu tenho isso gravado, né? Acho que era Lojas Moisés em Campinas, não sei se existe ainda. Tem, não sei se alguém conhece a loja, ouviu falar. Então, assim, ele foi muito forte, assim, sabe? Ele quase ficou em pé. Aliás, ele estava em pé e eu estava sentado. Ele falou, eu sou judeu. Aí eu olhei assim, para ele, fiquei quieto. Ah, sou judeu, né? Olha o nome da minha loja. E, sim, graças a Deus aquele dia eu consegui vender para ele. Mas, assim, foi um negócio assim, que me marcou, sabe? Me marcou o jeito que ele me respondeu. Então, o quarto ponto é que eles são um povo perseguido até os dias de hoje. A perseguição contra os judeus não acabou, não terminou. Eles são perseguidos até o dia de hoje. Estava na faculdade quando uma professora, uma doutora em história, e ela tinha feito doutorado em história da educação, doutora Mariângela Salvatore, não sei se a gente pode citar nome assim, né? E ela falou dentro da aula dela, falando sobre a história da educação, então ela falou sobre as várias culturas educacionais, e ela passou pelos judeus e fez um parênteses. E ela falou assim, e que história? Nenhum povo subsiste fora da sua terra. Né? 900 anos já é suficiente para eles perderem a sua cultura e a sua língua. Se perder a cultura, a língua já não tem mais sentido. Porque a cultura dá sentido à língua. E ela falou o seguinte, esse povo ficou 1.900 anos fora da terra deles e eles não perderam nem a língua e nem a cultura. O povo. Eu escrevi isso na hora. O povo. 1.900 anos. Arredondado, né? 1.900 anos fora da terra. E eles não perderam a cultura. Eu estava lendo a Wikipédia e eles estavam falando, lá tem um momento que eles falam assim, por causa da sua fé, eles não perderam a cultura. Que coisa, né? Que coisa, né? Então, você quer saber sobre a história do povo judeu? Tem que ler a Bíblia. Os historiadores, né, é isso que diz a Wikipédia, né? A Wikipédia. Você tem que ler a Bíblia. Você quer saber sobre eles? Não adianta procurar em livros, tem que ler a Bíblia. Quer entender sobre eles? Tem que ler a Bíblia. Então, a história do povo judeu está no livro mais lido da humanidade.
Amém.
Está lá. E eles são perseguidos por isso. Então, a Bíblia hoje, ela é proibida, né, de ter um exemplar bíblico, um exemplar da Bíblia em bibliotecas escolares, que já no Brasil, viu, Erivelto? Né, os vereadores de Cascavel estavam tentando colocar um exemplar da Bíblia em cada biblioteca da escola e foi vetado. Foi vetado. Então, assim, já está indo por esse lado. E se não querem a Bíblia, muito menos os judeus, tá? Porque um remete ao outro, Então, os judeus, a perseguição não acabou aí. A perseguição continua até hoje. Eles são perseguidos até hoje. Eles são perseguidos em todos os lugares. Minha irmã estava conversando com um judeu e ele estava falando da pressão que ele estava vivendo e ela falou assim, você precisa voltar para o único lugar onde você tem segurança. E ele parou assim, a terra, né? A minha irmã falou assim: a terra. Lá é o único lugar que o judeu pode ter segurança. É lá na terra deles. Fora de lá, eles estão expostos. Fora de lá, eles correm perigo. Lá, eles estão protegidos. Lá, eles estão guardados, porque eles sabem quem está próximo deles, dependendo de onde eles estão vivendo, né? Então, assim, é o único lugar seguro para o judeu, é lá. É lá na terra, onde eles estão vivendo toda essa história de conflito. Quinto ponto. Eles são guardiões de uma terra e de uma história. Então, como eu já falei, a Bíblia é a principal fonte de histórias sobre os judeus. Então, eu lembro de uma vez que Haroldo estava comentando que a guerra era sobre a terra, a guerra era sobre a terra, a terra, a terra, a terra. Mas parece que chegou a uma conclusão. Na realidade, a guerra não é sobre uma terra. A guerra é sobre um monte. Tem um monte. E a guerra acontece por causa desse monte, por causa desse lugar. Então, eles vivem em função disso. Então, eles guardam a terra. Eles guardam o monte. Eles estão lá guardando aquele lugar. Por que que eles guardam aquele lugar? Por quê? Hã? Porque é onde, quando Jesus voltar, Jesus vai pisar onde? No Monte das Oliveiras. Quando Jesus voltar, Jesus vai pisar lá. Eles são guardiões dessa terra, eles são guardiões desse lugar. E eles estão guardando, irmãos, com a própria vida deles. E olha, eu vou dizer mais, hein? Eles nem acreditam como nós acreditamos. Apesar de estar escrito aqui em Zacarias, capítulo 14, versículo 4: Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está ao oriente de Jerusalém. E o Monte das Oliveiras será cortado pelo meio do oriente para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte será retirado para o norte e a outra metade para o sul. Caracteriza aí que vai ter um grande terremoto, caracteriza aí que vai ter, assim, uma grande mudança, como fala? Física na nação de Israel, né? O irmão Christian Shen, que é um estudioso, fala que debaixo do monte já tem uma fenda, está lá. Os geólogos já comprovaram que há uma fenda. Então há uma probabilidade de um grande terremoto. Os outeiros serão aplanados e os vales serão, né, elevados, né? Então, assim, isso vai acontecer. E eles são guardiões desse lugar. Eles estão guardando. Então, quando alguém falar para você assim: ah, os judeus rejeitaram Jesus, os judeus foram, judeus é um povo riscado, não acredito nisso. Isso é mentira do diabo. Isso não é verdade. Eles guardam o lugar onde Jesus vai voltar. Eles guardam aquele lugar. Eles preservam a terra com a própria vida deles. Com a própria vida, tá? Então, o sexto ponto que eu gostaria de falar aqui é sobre a importância de nós orarmos, de clamarmos a Deus para que Israel seja restaurado, para que Israel seja conquistado novamente pelo Senhor. A palavra fala que de Sião sairá a lei do Senhor. A palavra fala que as nações virão a Sião para ouvir o ensinamento do Senhor. Então, está falando dessa terra, está falando desse lugar, não está falando de outro lugar. Isso está em Isaías capítulo 2, versículo 3, e isso está em Miqueias capítulo 4, versículo 2. Agora, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 11. Os que estão acordados, continuam acordados? Continuam? Os que estão dormindo já acordaram? Já também? Fala amém aí que está dormindo, acordou? Vamos lá. Romanos 11, 1. Isaías 2, 3 e Miqueias 4, 2. Então, Romanos 11. Romanos 11, 1. Pergunta então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? Então, o diálogo de Paulo, né, a carta, né, de Paulo, a dissertação de Paulo sobre toda a sua visão, sobre toda a revelação que ele recebeu ao longo da sua história, da sua jornada com o Senhor, ele escreve aqui em Romanos. E ele escreve isso aos romanos, ele faz a apresentação do seu evangelho, da sua visão, né, daquilo que ele recebeu do Senhor para a igreja de Roma. Então o apóstolo Paulo pergunta, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual conheceu de antemão. Ou não sabeis que a Escritura diz sobre Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e tal, aí só ficou eu, aí o Senhor responde para ele, não, Elias, eu tenho 7.000. E aí Deus pergunta para Elias de novo, Elias, está fazendo aí? Senhor, mataram os seus profetas. Não, Elias. Duas vezes, Deus pergunta. Duas vezes, Deus responde para Elias. Não, eu ainda tenho 7.000. Deus rejeitou o seu povo? De jeito nenhum. Deus não rejeitou Israel. Deus não tirou Israel. Deus não tirou Israel. Vamos continuar a leitura aqui. Vamos ler o versículo 11. Então pergunto, será que tropeçaram para que ficassem caídos? Então presta bem atenção. Houve um tropeço? Houve um tropeço. Né? Caíram? Caíram. Então o apóstolo Paulo pergunta, será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios para provocar ciúmes em Israel. Então, por causa do tropeço deles, a salvação chegou até nós. Nós fomos alcançados, porque Israel tropeçou. Versículo 12. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, riqueza por causa da salvação, riqueza por causa da apresentação da graça. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Irmãos, Israel vai ser restaurado novamente. Deus não falhou, Deus não errou em escolher esse povo, em separar esse povo de todas as nações e trazer Jesus por meio dos judeus. Não foi um equívoco. Israel vai ser restaurado novamente. Lá hoje, irmãos, abunda o pecado. Lá hoje não é um lugar agradável, não é um lugar destituído de pecado. Hoje lá tem muita coisa igual a todas as nações. Mas a palavra é fiel e verdadeira. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Israel vai ser restaurado novamente. Essa era a esperança do apóstolo Paulo. Mas se a vós, gentios, que falo, versículo 13, e uma vez que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso provocar ciúmes nos da minha raça e salvar alguns deles. Porque a sua rejeição significa a reconciliação do mundo. O que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? O ministério da reconciliação chegou até nós. Amém? Porque eles tropeçaram. O ministério chegou até nós porque eles tropeçaram. A salvação chegou até nós porque eles tropeçaram. Agora, o apóstolo Paulo falou, então vocês imaginam. Imagine agora o que pode acontecer quando eles forem restaurados. Olha só, versículo 16. Se os primeiros frutos são santos, a massa também é. Quem é o primeiro fruto? Israel. Santo por quê? Porque eles foram separados. Santo é aquele que é separado. E se a raiz é santa, os ramos também são. E se alguns ramos... Agora, olha só, presta atenção. Eu não sei se estamos aqui todos crendo da mesma forma há muito tempo. Eu não sei, mas eu não canso de ler Romanos 11. Eu não canso de escutar Asher cada vez que ele vem aqui e lê Romanos 11. Eu acho que a gente precisa continuar lendo Romanos 11, decorar Romanos 11 e entender Romanos 11 e pedir revelação a Deus sobre isso. Versículo 17. E se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo um amante feio, Nero, e tu, sendo um amante feio, desajeitado, né? E tu, sendo oliveira silvestre, foste enxertado entre os outros ramos e feito participante da raiz e da seiva de oliveira cultivada, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares contra eles, lembra-te de que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Alguns ramos foram cortados para que nós fôssemos enxertados. Alguns ramos, não todos os ramos. Alguns ramos. Israel, amados, não foi tirado de cena. Israel não foi cortado do plano de Deus. Israel não foi rejeitado por Deus. O amor de Deus é tão grande que Ele nos incluiu nesse processo. Ele nos incluiu nessa história. Ele nos trouxe para dentro dessa história. Versículo 19, então dirás, ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade, eles foram cortados por causa da incredulidade, e tu estás firme pela sua fé, não te orgulhes, mas teme, nós cremos, por isso fomos enxertados. Não devemos nos orgulhar, porque nós não fizemos absolutamente nada a não ser crer. Nós recebemos com fé que isso era verdade, que havia um Deus que tinha dado o seu único filho por amor a nós. Então nós cremos nisso e fomos colocados numa posição que não fizemos absolutamente nada para estar nessa posição de filhos adotivos, assim como Israel. Nada. Então o apóstolo fala: não te glories sobre os ramos que foram cortados. Não te glories. Não faça isso. Não fale que você substituiu eles. Não faça isso. Nós não substituímos Israel. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. A severidade para com os que caíram, mas para contigo a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade, do contrário, tu também serás cortado. E mesmo ele, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Pois se tu fostes cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza fostes enxertados na oliveira cultivada, quanto mais os ramos naturais não serão enxertados da própria oliveira? Uau! Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes. O endurecimento, Paulo fala de novo, veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, Israel tem um lugar. Israel abriu espaço para nós, porque eles foram cortados. Alguns ramos foram cortados para que nós fôssemos enxertados. Deus vai voltar a reenxertá-los. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no versículo 25, que a plenitude dos gentios vai chegar. Vai chegar um momento onde os gentios vão chegar numa plenitude, vão chegar em uma revelação da obra de Deus, do conhecimento do Senhor sobre tudo aquilo que Deus planejou através de toda a história. Agora, presta bem atenção. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: Israel, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Então, agora, nós estamos desafiados pelo Senhor a chegarmos à nossa plenitude. Nós somos chamados pelo Senhor a chegarmos num patamar, num nível de revelação da obra, da graça de Deus, de tudo aquilo que Deus fez através da história. Agora tem uma coisa: nós vamos estar juntos, judeus e gentios. Todo o Israel será salvo. Se nós formos ler Gálatas, capítulo 3, nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala que todos que são da fé são filhos de quem? Hein? De Abraão. Todos que são da fé são filhos de Abraão. Se nós somos da fé, logo somos filhos de Abraão. Se somos filhos de Abraão, logo pela fé nós também somos judeus. Todo Israel será salvo. Israel natural, Israel espiritual, todo Israel será salvo. Então, o plano de Deus não mudou. Deus vai salvar Israel. Agora, lembre-se, nós não estamos falando que Deus vai ignorar todo o pecado. A palavra diz que ele vai remover o pecado do seu povo. Ele vai tirar, ele vai fazer isso. Ele vai trazer cura sobre Israel. Israel será curado. Agora, irmãos, nós estamos chamados para interceder diante de Deus por eles. Nós estamos chamados para levantar as mãos em favor de Jerusalém. Nós estamos chamados pelo Senhor para interceder diante de Deus para que eles fiquem firmes. Nós fomos chamados como embaixadores da reconciliação. Amém? Nós somos embaixadores de um ministério. Nós somos chamados como embaixadores da reconciliação. Agora, lembra que eu falei sobre legado? Lembra que eu falei sobre embaixada? Israel tem um legado. Israel tem como direito natural uma embaixada na terra dizendo que Deus existe. Tem uma embaixada lá, Israel, é como se fosse a embaixada do Deus vivo. Nós não somos embaixadores de Israel, entende isso? Nós não somos embaixadores dos judeus, nós não somos embaixadores de Israel, nós somos embaixadores do Ministério da Reconciliação. E porque nós somos embaixadores do Ministério da Reconciliação, nós vamos também orar pela reconciliação de Israel com o Senhor. Nós também vamos ministrar a reconciliação a Israel, porque Deus quer salvar Israel. Deus quer alcançar todo Israel. Israel tem uma embaixada física, um lugar. Nós não. A igreja, como embaixadores, nós andamos entre as nações. Nós vamos às nações. Nós pregamos o evangelho às nações. Nós vamos de um povo a outro povo. Nós vamos de uma terra a outra terra. Né? Porque o nosso chamado está dentro de nós. É diferente do povo de Israel. O chamado deles está na cara deles. Está no jeito deles. Está na cultura deles. E eles estampam isso. Eles representam um Deus na terra que diz que o que está aí é pecado, está errado. Vocês não ficaram muito empolgados com isso não, né? Então, Israel será levantado por Deus novamente. E a Bíblia diz que todas as nações vão se voltar contra Israel. Todas as nações vão se reunir contra Israel, para entrar em guerra contra Israel. E a Bíblia diz que o Senhor vai salvar Israel. O Senhor vai socorrer Israel. Agora, eu não sei, alguém falou isso. Eu não sei quem falou. Para todas as nações se reunirem contra Israel, todas as nações do mundo se reunirem contra Israel, é porque alguma coisa vai acontecer no sentido bélico. Alguma coisa vai acontecer no sentido de depor as armas. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer lá. E as nações vão se levantar contra Israel. E eles vão vir para destruir Israel. Os árabes não deram conta até hoje. Parece que não vai dar conta, não. Vai ter que juntar todas as nações. Vão ter que juntar todas as nações. Eles vão se juntar para a destruição de Israel. E parece que Israel vai ficar assim, olhando para Yahvé. Não vai ter o que fazer. E eu acho que Israel vai fazer. Aí Yahvé vai fazer assim: já vou. Isso vai acontecer. Nós fazemos parte dessa história. E nós precisamos interceder por esse povo. Repito, Israel é uma embaixada de Deus na terra. Nós não somos embaixadores de Israel. Israel vai ser restaurado. Israel vai ser um testemunho contra essa ideologia do gênero, Erivelto. Deus vai tratar isso com Israel. Deus vai tratar. Eles foram marcados. Lembre-se, eles não foram 100% cortados. Alguns ramos foram cortados. Israel está sendo restaurado. Israel já começou. A restauração já começou, viu, irmãos? A restauração já começou. Muitas coisas estão acontecendo. Nós temos experienciado muitas coisas com Asher. Nós temos ouvido muitas coisas. Nós temos prestado atenção em muitas coisas que Deus está fazendo ao redor do mundo. Então, faça parte dessa história. Tenha temor. Nós precisamos ter temor de Deus quando nós falamos sobre Israel. Tenha temor. Não despreze Israel. Faça o que o apóstolo Paulo falou aqui, ó. Cuidado. Não se orgulhe. Tema. Tenha temor. Tenha temor. Não despreze os filhos. Não despreze os filhos. Não despreze os primeiros frutos. Não despreze os primeiros frutos. Vamos orar pelos primeiros frutos. Vamos clamar a Deus pelos primeiros frutos. Vamos rogar a Deus que, assim como nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, eles também sejam alcançados novamente pela misericórdia de Deus. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus zela pela sua palavra. Ele é um Deus que fala e cumpre aquilo que ele fala. O que ele prometeu, ele vai cumprir. O que está escrito, está escrito. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. O que Deus prometeu a respeito de Israel, ele vai cumprir. E ele está nos convidando a entrar nessa intercessão a favor desse povo. Você está convidado pelo Senhor a ser um intercessor dessa causa, a orar ao Senhor por essa nação, a orar a Deus por esse povo. Nós não chegaremos à nossa plenitude sem eles. Eles não chegarão à sua plenitude sem nós. E Deus confiou a nós o ministério da reconciliação. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, Pai. Senhor, dá-nos um espírito de sabedoria e de revelação, para que nós possamos compreender, Senhor, a largura, o comprimento, a altura, ó Deus, do seu amor, a profundidade dessa obra, ó Deus, que nos inclui em um mesmo corpo, que nos inclui em uma mesma pessoa, ó Deus, que faz de nós um só povo, um só homem, um só corpo. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, fala conosco. Deus, dá-nos peso. Deus, dá-nos peso. Deus, dá-nos amor. Deus, dá-nos temor. Deus, dá-nos reverência. Senhor, nós clamamos a Ti. Senhor, nós queremos nos alinhar com aquilo que está no teu coração. Senhor, nós queremos amar aquilo que o Senhor ama. E nós queremos odiar aquilo que o Senhor odeia. Ó Deus, e a tua palavra é clara. O Senhor ama Israel. O Senhor ama Israel. Deus, que nós sejamos aqueles que vão se posicionar ao seu lado. Senhor, que nós sejamos daqueles que vão se posicionar diante das nações ao seu lado. Estaremos juntos com o Senhor nessa batalha. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Esteja orando.